Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. E estamos conversando aqui com a doutora Lorena, advogada, membro da Comissão de Direitos das Mulheres, né, da OAB da Bahia. E isso é fundamental, a gente conversar com todos esses aparelhos criados de proteção às mulheres, né, no Brasil inteiro, né? Não só aqui em Belo Horizonte, na UFMG, com as pessoas que aqui participam do programa, como os escritores, os psicanalistas, as psicanalistas, advogadas, a Caixa de Assistência dos Advogados aqui de Belo Horizonte, na Prefeitura da Mariana. Eu queria até fazer uma outra oportunidade, um programa junto com as duas. Doutora Lorena, a gente está indo para a parte final do programa e eu queria falar um pouco do domínio do corpo das mulheres, né? Essa coisa do domínio de... que também está ligado a essa coisa da beleza, da ditadura da beleza. Então você abre, aí você tem o domínio do corpo ligado às redes sociais, né? E você abre o Instagram, por exemplo, as pessoas estão ali sempre felizes, você sabe, e está sempre mostrando ali os melhores momentos, e isso também vai causando um certo sofrimento naquelas que, às vezes, pela ditadura da beleza, não se sentem contempladas com aquilo. Mas também você tem uma sociedade da estética e não da ética mais, que a pessoa precisa tirar 50 mil fotos para escolher uma, para ver qual a melhor posição, se o nariz está, sabe, se está torto, se não está, se o rosto está assimétrico, se não está, se tem que pôr uma máscara, se não tem. Esse domínio do corpo, né? Não estou dizendo que os homens não usam isso não, mas isso é mais frequente, até pelo que eu percebo, isso é até uma pesquisa empírica, no relacionamento com as mulheres, assim, das redes com as mulheres, né? É muito bom, assim, pro ego, pra satisfação pessoal naquele momento, mas como dizia Bauman, é tudo muito líquido, muito, muito rápido também, né? É tudo muito volátil, então, coisa muito, muito rápido. Isso também causa esse sofrimento nas mulheres também. Como é que você percebe isso? Como é que você tem percebido isso ao longo, não só da sua trajetória do direito, mas também na sua vida como cidadã e também uma pessoa que também fica ativa nas redes sociais? Eu acho que isso é fundamental, né? Esse convívio com as redes hoje, entender tudo isso e tal. Eu não vejo filtro no ser, não, tá? Assim, suas fotos são naturais, assim. Mas eu percebo, assim, que existe isso de uma forma geral, assim. Como é que você vê tudo isso?
Eu vou ser cuidadosa com a minha opinião, com essa minha visão, porque, particularmente falando, Betão, eu acho, e cuido disso, tá? Eu faço acompanhamentos terapêuticos também, grupos de estudos, de debates, porque eu me sinto, às vezes, me boicotando, né? Claro, apesar de ter pensamentos tão vanguardistas, ainda me vejo com limitações, com conservadorismo, que não vai me levar a canto nenhum. Então eu preciso estar me limando desses pensamentos vãos.
Não é para essa, né, a desconstrução. O que fala o parceiro nosso aqui, o Eu em Desconstrução de São Paulo, é isso, né? Essa desconstrução, ela é diária. Então, ela é momentânea, né? Às vezes minha sobrinha fala comigo assim: olha, você foi machista ali. Você não percebe, olha, você fez isso e tal, e você não percebe de fato, né? Então essas violências, quando a gente percebe ela faz a gente sofrer também. Isso não é diferente com ninguém, não.
Isso, no início, eu confesso, eu por motivos de saúde, eu precisei tornar a atividade física uma realidade, minha rotina, né? No início era bastante chato. Eu realmente ia porque era obrigada, ia porque colegas, amigos, familiares estavam indo, ia porque nas redes sociais existe uma chuva de aspas, incentivo para que você possa se adequar a esse novo modelo de saúde, né? Mas hoje eu já encaro a atividade física como algo natural à minha rotina, né? E às vezes é veiculado, eu veiculo isso, como veiculo outras tantas temáticas no meu dia a dia. Não sou blogueira, mas acabo compartilhando um pouco das várias vivências, daquilo que eu vivo, das várias experiências, obviamente mantendo a minha particularidade, a minha individualidade, até porque eu sou muito reservada nesse aspecto, mas para que possa alcançar, às vezes, pessoas que não se sentem estimuladas. Então, quando a gente usa desses padrões que nos é imposto, das redes sociais, né, como incentivo a você sair do lugar em prol de algo que você quer, eu acho bastante louvável. Acho que é válido. Acho que as redes sociais, elas precisam ser veículos de informação e de aspecto positivo. Acho uma ignorância, e é por isso cuidado da minha fala, quando determinadas pessoas acreditam que aquilo que é postado é uma verdade, é a realidade fática. Sabe? Eu consigo visualizar que nem tudo que é postado condiz com aquilo que é vivido, com aquilo que está sendo experimentado. Mas a gente, como é que eu digo, está tão comum, é tão comum aquilo que é vivido ser postado e que seja postado com filtro, porque eu fico mais harmônica, eu fico mais atraente, eu fico mais bonita. Né? Os filtros são exatamente para tirar suas imperfeições, né? Para definir os cílios. Engraçado que os filtros dos Instagrams de mulheres sempre têm os cílios muito longos. Quer dizer, é um uso de algo que a gente normalmente faria quando em festas. Mas aí eu estou dentro de casa, lendo um livro, tiro uma foto com um filtro, que meus cílios quase fazem curvas. Por quê? Porque a Bela tem onde estar sempre muito apresentada, eu tenho onde estar sempre muito, muito bela. Então, assim, eu tenho esse cuidado porque eu não valorizo. Eu, particularmente, não valorizo. No meu âmbito profissional, eu não vejo muito essas questões, até porque eu vivo com um universo que é diverso, é diversificado. E é muito legal isso. É legal eu conseguir essa identificação por aquilo que eu acredito e não por aquilo que eu sou, por aquilo que eu apresento. Mas sim pelos mesmos ideais, por você ter a mesma crença, não é crença religiosa, mas por você ter aquela vontade de mudança, aquela vontade de contribuir numa alteração de mentalidade, no processo evolutivo, no processo de educação. Porque eu acredito, eu fielmente acredito no exemplo. Mas esse exemplo não é o exemplo que deve ser tolerável socialmente falando. Não é o exemplo que eu preciso dar para que a sociedade me aceite. É o exemplo que eu preciso passar para que essa sociedade mude. Então, esse cuidado com aquilo que é passado, com os filtros, com as redes sociais, eu tenho uma visão um pouco particularizada. E tenho cuidado na hora da minha fala, porque parece que eu não estou sendo empática, né? Que está passando longe a empatia em mim, quando em verdade não é. Porque muitas amigas, muitas companheiras de luta já confessaram que precisa, que fica, se pega, né? Se pega, se fica vigilante, tendo a necessidade de fazer uma live usando um filtro. Que elas não têm mais fotos naturais. Uhum. Né?
Bom, gente, chegamos aqui ao final do Cultura Geral. Ficamos por aqui. Lorena, muito obrigado pelo carinho de sempre. Cultura Geral se sente muito feliz assim, de ter você aqui. Eu me sinto muito mais feliz ainda, fico muito honrado e muito gratificado com essa sua participação, viu?
Nada, o privilégio é meu, não tenha dúvidas disso. Muito bom que as redes sociais nos permitiu esse encontro, né? E que possamos estar firmando tantas outras parcerias, tantos outros encontros que sejam louváveis, que sejam para enriquecer a gente. Só vou pedir para encerrar a minha fala com uma reflexão. Pode ser? Chegará o dia em que, depois de dominar o espaço, os ventos, as marés e a gravidade, dominaremos as energias do amor. E nesse dia, pela segunda vez na história do mundo, teremos descoberto o fogo. Muito obrigada, Betão.
Eu que te agradeço. Ficamos por aqui com essa reflexão tão bacana. E com essa pauta que foi super maravilhosa. Uma boa semana para todos vocês. Um beijo no coração de todo mundo aí em Curitiba e aqui também em Minas Gerais. E voltamos amanhã com o programa Cultura Geral com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba.